Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Play. Play. Play Dégua.
E aí, galera, aqui é o podcast Play Dégua. E nós vamos falar de...
Audiovisual paraense. Eu sou a Anaís.
Eu sou o Álvaro.
E eu sou a Elisandra. E pra você que quer saber mais sobre o que rola na área de produção audiovisual paraense, esse é o seu momento de aprender e valorizar o trabalho dos produtores de audiovisual da região.
O Play Dégua veio trazer indicações e curiosidades sobre projetos de filmes, desenhos e tudo o que tem de melhor sobre o audiovisual produzido aqui no Pará.
Então, para começo de conversa, trazemos aqui hoje o Otoniel Oliveira e Petrônio Medeiros para o nosso primeiro quadro.
Papo Chibé.
Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao programa.
Tudo bem?
Obrigado pelo convite.
Gente, o Otoniel e o Petrônio fazem parte da produção da animação As Icamiabas na Amazônia de Pedra. Eles vão falar um pouco mais sobre essa animação pra gente, que conta histórias de um grupinho de guerreiras e suas aventuras.
Então, gente, conta um pouco mais pra gente sobre a animação de vocês, sobre o que ela trata exatamente.
É legal começar pelo nome, né? Na verdade, na Amazônia de Pedra, Icamiabas na Amazônia de Pedra, ela começou com um interprograma de um minuto que a gente fez pra TV Cultura, era esse o nome, né? Quando a gente passou a fazer a série de animação, que é maior, né? São 11 minutos, são 5 episódios de 11 minutos, ela passou a ser Icamiabas na cidade Amazônia, né? Isso já é fruto das alterações que o projeto sofreu, né, quando se tornou uma série. A gente notou que nos desenhos animados que as crianças assistiam, tu nunca tinha uma outra perspectiva de organização política que não fosse essa que existe hoje, né, organizado como presidente, prefeito, governador. Sempre tu tem uma autoridade, uma forma de organização assim. E as cidades, elas estão sempre divididas, né? Tem um núcleo urbano, tu tem um campo com a floresta que é em outro lugar, não é na cidade. Então a primeira coisa que a gente quis construir, né, é quebrar com esses dois paradigmas. Então a ideia era fazer uma cidade que fosse floresta ao mesmo tempo. Então a cidade Amazônia, se vocês já viram o cenário, é uma mistura, né? Tem camponeses fazendo agricultura no telhado dos prédios. Então a viagem foi misturar um pouco o que é o campo, o que é a cidade. E essa cidade também, ela não tem prefeito nem governador. Na verdade, ela é uma confederação de bairros autogestionários, né? Ou seja, é uma outra forma de fazer política, né? A ideia é que elas se organizem nos bairros e discutam, definam, né? Façam uma autogestão dessa cidade. Antes da gente construir a série, a gente constrói todo esse universo, né? Um background, uma coisa que sustenta ele, que não vai necessariamente para a tela nesse primeiro momento. Até porque as Icamiabas, elas vieram já de alguns outros trabalhos fantásticos que o Otoniel fez com outros parceiros, né? Então, assim, essa coisa de mexer com o imaginário, né? Ela já vem do trabalho do Otoniel há um tempão e a gente acabou se encontrando há bons anos atrás, né? Muitos anos atrás. E aí um pouco desse universo a gente acabou trazendo, né, para a série, para as Icamiabas. Então, esse é um dos elementos fundamentais para a gente, essa construção de um outro imaginário relacionado à Amazônia que pode ir além desse paradigma, primeiro do campo da cidade, né? Pensar numa cidade que seja também floresta, ou numa floresta que seja cidade. E pensar também numa outra forma de organizar, que possa ser, na verdade, anárquica, né?
Que o lance da animação é que a gente não tem as amarras do live action, a gente não tem, assim, uma necessidade de uma produção que envolva uma fotografia, um efeito realista. Então a gente pode pirar na imaginação. Se a animação pode construir tudo isso, né, de uma forma tão lúdica, por que também não construir isso de uma forma discursiva? Por que a gente não brincar com isso? Como é que a gente vai enxergar uma Amazônia a partir de um princípio descolonial? O nosso discurso seria o que a gente está construindo nessa cidade Amazônia das Icamiabas, onde tem uma outra lógica de relação das pessoas com o ambiente, uma outra lógica de relação das pessoas com essa tal cidade, com essa tal floresta, e dos personagens pensando entre si como é que eles vão se relacionar. Tudo isso é o background, como o Petrônio está falando, mas é também um grande ponto para mostrar que o objetivo dessa série de animação é que a gente venda para o público internacional. Então, mostrar para o público internacional que aqui a gente pode construir um discurso que seja, ao mesmo tempo, empolgante, próximo do que eles já conhecem, mas também diferente.
E assim, nessa mesma linha, a gente quer vender, enfim, para um público internacional, mas o público nosso é infantil, né? Infanto-juvenil. Uhum. Então, assim, é a possibilidade também de construir um outro imaginário com essas crianças desde, sabe, desde novas, elas poderem imaginar que outros mundos, outras formas de viver, de se relacionar com a natureza, com as pessoas, outras formas de organizar políticas são possíveis, né? Até porque a gente está certo e convicto que muito mais do que a materialidade é como você se enxerga ou como você enxerga o mundo que influencia as suas atitudes e a própria mudança desse mundo. Então a gente espera contribuir um pouco com as encaminhabas nesse sentido.
É, uma coisa bacana dessa ambientação é que ela acaba aparecendo mais com a nossa realidade. A gente vive, a gente que vive pelas ruas de Belém, a gente percebe pessoas do campo, pessoas da cidade, isso tudo tá junto numa coisa só. Hoje em dia a gente não tem mais essa divisão. É, tem um episódio que se passa no Vero Peso, e no Vero Peso a gente vê pessoas de todos os lugares do Pará. E isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente ia perguntar para vocês, e vocês já meio que começaram a falar, seriam os planos que vocês têm com essa animação daqui para frente. Dela se tornar um filme, dela ir para fora do Pará, e quais são as intenções de vocês futuras?
É, a gente fez o início do que vai ser a primeira temporada, né? 5 episódios dos 26 que a gente está desenvolvendo, que a gente já tem sinopse, a gente está escrevendo. As encaminhabas vão virar também um game, um jogo. E eu tô fazendo um quadrinho, já que vai contar meio que a história entre o interprograma e o que virou os programas. O que se modificou, né, dos interprogramas para esses episódios de 11 minutos. Então vai ter um quadrinho de intermediário. Eu já comecei até a desenhar, ainda não sabia, né?
É assim que a gente descobre as coisas. Mas assim, deixar claro que a questão... Trabalhar com animação é algo que é muito custoso, é muito caro e é algo muito trabalhoso, que leva muito tempo. Nesse momento, o que a gente está procurando é construir uma temporada completa e ganhar as televisões, sabe? Nosso tem sido trabalhado nesse foco. O Otto falou 26 episódios, é meia temporada, na verdade. Então, a temporada completa são 52 episódios, não
é
isso?
É que o mercado internacional, ele compra uma programação assim por um ano inteiro. Então, um episódio por semana, 52 semanas no ano. Se a gente fechar os 26, pelo menos a gente entra já no mercado nacional, mercado latino-americano.
É, assim, a gente tem mais ou menos uma noção de como é a produção de audiovisual, assim, no total do Brasil. Mas e aqui no Pará? É uma coisa muito grande, ainda pequeno?
Como... Lá no estúdio a gente tem muito chamado gente que tem um contato inicial com a arte e tem todo um treinamento, todo um trabalho. Ele aprende, na verdade, se torna animador no estúdio e a partir de lá o mundo pra ele tá aberto, né? Inclusive isso é uma das crises, né? Porque a gente forma uma rapaziada, tchau, tô indo pro Canadá, tchau, tô indo pro Rio e tal. Então, mas tudo bem, a gente quer que isso aconteça mesmo.
Mas é assim no Brasil, né? É. No Brasil todo é assim. E a gente até fala pra eles, né? Não que a gente queira, mas se eles saírem do estúdio, eles vão poder trabalhar em qualquer outro estúdio do país, porque é a mesma lógica de trabalho. Nesse processo de produção dessa tua pergunta do que é o audiovisual, a gente não trabalha só com o que está acontecendo, mas a gente trabalha também com as condições de possibilidade para aquilo acontecer. Agora a gente tem uma possibilidade de construir conteúdo autoral nacional, que é o que a gente tem com o Irmão do Jorel, que é o que a gente tem com o Show da Luna, Peixonauta, só para citar esses que já estão em evidência agora. Mas a gente tem centenas de séries de animação sendo produzidas no Brasil inteiro, inclusive aqui, né? Como essas que a gente está conversando e algumas outras que também estão sendo produzidas em Belém. Essas condições de possibilidade são esse financiamento público, que isso acontece em qualquer lugar do mundo, mesmo os blockbusters têm incentivo fiscal para a sua produção. Em alguns polos, que é o tal do centro lá, Rio, São Paulo, eles se conectaram há um pouco mais de tempo. A maior parte dos profissionais saem daqui para irem para lá para trabalhar, porque lá tem melhores condições de produção. Mesma coisa se a gente for falar assim do século XX, os Beatles saírem de Liverpool para irem para os Estados Unidos, porque lá eles tinham melhor condição de possibilidade de explodir. Hoje em dia, talvez a lógica pudesse ser diferente, porque essa descentralização justamente incentiva as produções regionais a acontecerem, como é o nosso caso. Esse é um dos pontos, assim, da condição de possibilidade. O outro é a tecnologia. a gente tá gravando aqui e tal, já tá saindo no arquivo digital. Se a gente fosse gravar a mesma coisa nos anos 90, ia ser uma lógica muito diferente, até porque não teria internet lá. Ou a internet que tinha era muito difícil para tu colocar um arquivo de áudio como um podcast, sabe, disponível. Isso faz com que essa descentralização e essa tecnologia faz com que a gente possa fazer filme e uma série de animação toda aqui.
A gente tem uma brincadeira lá no estúdio que a gente fala assim: se você já fez Ikamiabas, você pode fazer qualquer série de animação no mundo inteiro. Existem algumas coisas nas animações brasileiras que elas têm... Quando tu tem que produzir em série, tu acaba, de certa forma, limitando, né, as possibilidades, enfim, tu, escolhendo caminhos, não por uma escolha artística, mas muitas vezes por uma escolha da produção mesmo. E nas Ikamiabas, a proposta foi: não, nós queremos fazer. Imagina, eu vinha com vontade de construir um negócio autoral de anos e anos. Quando tem oportunidade, leva isso. Então, assim, não foi por acaso que a Ikamiabas se transformou nesse desenho que ela é. E, assim, arrisco dizer que é um desenho que vai ficar durante muitas gerações aí. Porque ele foi construído todo no sentido de ser fantástico em todos os sentidos. Com a soma desses dois elementos, a tecnologia e o financiamento, a gente não precisa mais sair do lugar que a gente gosta, que a gente ama, tá? A gente não precisa ir lá para São Paulo, Rio, sabe, sofrer com a saudade do Círio de Nazaré. A gente pode fazer animação aqui, né? Inclusive incluindo esses elementos.
De certa forma, esse produto se torna uma superação, né? Tanto pro mercado daqui de Belém quanto pro estúdio. Eu espero que ele seja uma inspiração mesmo para os estúdios daqui, os produtores, as pessoas que têm ideias produzirem, porque hoje é possível. Antes existia todo um mito de que aqui a gente não conseguia fazer arte, levar arte para fora, tornar isso vendável. Mas é sim, e essa animação vem como um exemplo de como é possível. Voltando um pouco mais o assunto para a questão da narrativa da animação, eu pessoalmente acho muito legal que ela traga uma referência para as crianças paraenses de heroínas da nossa região, sabe? São quatro mulheres independentes, seguras de si, que não precisam de ninguém para ajudar elas. E principalmente elas e todos os personagens da animação terem características 100% paraenses, sabe?
Os diálogos, as falas.
Sim, elas são daqui e isso tá explícito em todos os personagens, em todas as locações.
Na verdade, eu queria até perguntar isso. Elas foram inspiradas mesmo na lenda das Ikamiabas, que são as conhecidas Amazonas, né, mundialmente. E eu queria saber se... Como foi assim, essa produção mesmo de utilizar uma lenda indígena e por que quatro meninas? Pode falar um pouco mais das personagens?
Como o Petroni estava falando, em 2005 eu lancei um quadrinho chamado Encantarias, a Lenda da Noite. Aí um tempo depois eu estava conversando com o Fernando, que trabalha com a gente lá no estúdio, faz o cenário. E a gente estava discutindo sobre a gente fazer a continuação desse quadrinho, que seria a Lenda das Amazonas. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. E Ikamiabas em tupi significa mulheres sem marido, né? Um outro termo para Amazonas. Uhum. Que Amazonas vem lá do lance, a Diana, a Amazona, né? A Mulher Maravilha. É um lance meio europeu, então... A gente foi caminhando mais para esse processo de como chamá-las, de como caracterizá-las por aqui.
Certo.
O lance do protagonismo feminino foi uma coisa muito... Também assim, do que a gente estava afim de fazer. Assim. Então, chegar nas Ikamiabas era chegar nesse processo lógico de um protagonismo feminino em que as meninas pudessem se relacionar bem com esse protagonismo, com esse lugar, sem que a gente precisasse colocar, que é muito comum nessa produção de séries, nessa produção de produtos culturais, um personagem masculino para estar lá no meio. A gente tentou vender as Ikamiabas para a produtora francesa das Três Espiãs Demais. Aí uma das coisas que ele falou foi: olha, eu não sei se o mundo está preparado para um outro grupo de meninas, sabe?
A gente está sempre preparado para meninas.
Pois é. E aí ele disse: você não quer colocar um menino aí no meio, assim, tipo um Ikamiaba, não?
Cheiroso.
Ele não entendia que a nossa referência era justamente serem só mulheres. Mas a gente não quer levantar assim uma bandeira, a gente só acredita muito nisso, né?
É uma questão de cultura nossa, né? É a lenda de uma tribo totalmente matriarcal, colocar um personagem masculino, acho que não teria
não muito sentido.
E não faz sentido também com a indústria cultural hoje. O pessoal tá reclamando muito do Star Wars, né? Ah, porque Star Wars tem protagonistas femininas. Caramba. Ah, porque os novos caça-fantasmas são mulheres e tal. Sim, são, lide com isso.
Isso é ótimo.
O mundo é diferente hoje, né?
Demorou, né, mano? Demorou, né? Pra ter protagonistas assim, porque, né? Demoramos muito tempo aí. Outra coisa legal foi isso, porque além dessa do cara querer um caminhabo, né? Como a gente às vezes lida com o mercado, mas sabe, no fundo, enfim, a gente faz o que a gente tá querendo fazer mesmo, né? Uma das conversas, eu quero que tu comente isso, é que o cara falou assim: três personagens? Não são muitas personagens e tudo mais. Aí o legal foi a resposta, né? Fala disso pra gente, Antônio.
Não foi assim. É porque três protagonistas já é muito, né? Aí, nos interprogramas eram três e agora são quatro. Uhum. Então, a gente meteu mais um.
Tipo, não são muitos? Três protagonistas femininos? Ah, é? Tá bom. Então, vamos botar quatro.
Vai ser quatro agora.
É muito legal.
É porque quatro é um número legal, assim. As três Hecates, as três espinhas demais, as três meninas superpoderosas. É uma recorrência. Mas quatro... Tem um lance mais inusitado no quatro. Os quatro garotos de Liverpool, né?
Quatro fases da lua,
Tartarugas Ninja e
One Direction.
One Direction.
Eu nem vi.
Daí uma referência. A gente não sabe.
A gente nunca
ouviu antes. Não sei. Mas aí a gente colocou quatro porque são quatro fases da lua. A gente quis colocar mais uma personagem.
E a lua tem uma influência na região que a gente vive muito grande, nas águas e tudo. Tem uma relação muito grande de mitos, lendas e tudo. Então, pra gente ter uma referência.
E a lua tem uma posição, inclusive, na própria lenda das Icamiabas, né? Uhum. Da questão de que elas faziam os muraquitãs pros índios e abençoavam pela Iaci. Então, eu acho que realmente tem bem... uma posição bem, bem interessante.
Cada fase da lua inspirou uma personagem, né?
Sim.
E vocês têm alguma personagem favorita, assim?
Não sei, quando a gente tem filho, eu tenho dois mesmo, além dessas quatro, além dos outros que vão vir, é difícil ter um favorito, né? Tem até que tu te identifica mais, mas não sei, eu não diria que eu tenho um favorito. Tu tem, Antônio?
A gente não conta pra ninguém.
Elas não vão ficar sabendo.
Não,
a gente corta isso.
A gente não pode ter, assim, porque eu acho um saco. Por exemplo, filmes como lá o X-Men, que coloca o Wolverine como protagonista, sabe? Acho um desperdício dos outros personagens.
Que são tão ricos quanto.
Pô, o Ciclope é tão legal, o Ciclope é tão sem ação, sem. Sabe? Então a gente não quer essa lógica de. Essa outra lógica, cara, como o Petroni estava falando no começo, da gente ter que se mirar em um sendo o protagonista ou uma das Icamiabas sendo a líder. A gente meio que varia isso. É uma sororidade entre elas, em que elas negociam esse lance, assim. Nenhuma manda na outra, sabe? Não tem a, por exemplo, como é que é o nome da protagonista das meninas superpoderosas? Aquela de
cabelo. Florzinha.
Não tem uma Florzinha, eu acho um saco a Florzinha. Porque...
eu sempre preferi a Lindinha. Eu sempre fui a docinha. Sim.
Porque aí a Florzinha fica, porque eu tô no centro sempre. Aí a gente acha um saco isso. Então a gente varia isso, e nesse lance delas se apoiarem, sempre uma tá errada, nem sempre elas concordam com alguma coisa. E nessa tensão que se relaciona à ação dos personagens. Os personagens. Porque as Icamiabas, assim, a gente também baseou muito nas, lógico, pessoas que a gente conhece.
Uhum.
Nas. Pessoas que estão próximas a gente. Então tem muito do. Não só de mulheres, né? Também de homens, assim, tudo é misturado. Os personagens sempre pegam características de todo mundo que está ao nosso redor. A gente estava lendo depois um artigo sobre as gírias do Pará. E aí, eu sou do Amapá, né? Não sou do Pará, mas eu sou próximo daqui. E as gírias. Uma das gírias do Pará, que o pessoal tá falando, pô, uma gíria feminista e tal, muito legal, é humana. E não foi uma coisa assim que a gente tenha escrito na sala de roteiro, a gente não escreveu, mas as atrizes trouxeram isso para as personagens. A gente não faz um trabalho de dublagem na colocação da voz, não é uma dublagem. Porque a dublagem, a cena tá feita e aí tu vai falar depois. Aí tu tem que falar no tempo e tal, tu tem que ver a cena. A gente faz interpretação de voz. Então as atrizes, atores que são escolhidos, eles pegam o roteiro. E aí, o nosso processo de direção, eles piram em cima, né?
Eles têm a liberdade de trazer a cultura deles.
É, toda a construção... Assim, a gente discute muito personagem. Olha, sua personagem é assim, assado. Então, a gente vai chegando numa referência que as atrizes, os atores, se apropriam. E chegou um ponto, assim, que, por exemplo, a Débora Flor, né? Falou isso pra gente quando a gente tava fazendo preparação de elenco. A Débora disse, olha, se vocês querem fazer uma série para mulher, esse discurso aqui tá errado, isso aqui não é feminista, nem nunca vai ser desse jeito. A gente se olhou, pô, vamos ver o roteiro de novo, né? Então, a contribuição delas, de todo mundo, né? Mas dos atores dentro dessa forma como o vocabulário é colocado, é muito importante. Quem trouxe muito a semana foi a Rafaela, que fez a Laci, que tá fazendo a Laci. A Rafaela disse, olha, eu posso tirar isso daqui e colocar a Mana? Posso colocar a Mana aqui? Então, elas trazem essa personalidade e aí cada uma das Icamiabas vai indo para um aspecto de construção de uma expressão, de uma fala, de uma lógica que, por mais que a gente tenha afinidade mais com uma, mas elas, elas são ricas o bastante para a gente ter uma afinidade com a outra também e tal. Eu falei pro Petrone que eu mostrei para umas amigas minhas lá de São Paulo, quando eu fui, para ver como é que era essa resposta delas a esse, a esse produto. Aí eu fui muito legal assim ver que a minha amiga, que era daqui, quando eu estava assistindo com uma amiga nossa que era de lá de São Paulo, as duas entenderam o que estava acontecendo na, na fala e tal. Por mais que a gente não tenha, que foi uma das indicativas, assim, não vamos trabalhar o sotaque, use o sotaque que você tem, não vamos trabalhar o vocabulário, vamos falar o mais natural possível. É por isso que eles se apropriaram muito. O pessoal de fora entende tudo que está sendo falado, por mais do sotaque e tal, que a gente quer que se dane esse sotaque pasteurizado da Globo, por exemplo, das novelas.
Com certeza.
Que é um sotaque de lugar nenhum, ao mesmo tempo que é um sotaque do Rio de São Paulo misturado lá. Então, a gente não quer aquilo. E a gente não está fazendo algo forçado. Ao mesmo tempo que todo mundo entende, o pessoal daqui tem uma empatia maior. Entende, assim, algumas coisas mais, né? É, o pessoal ficou... O Cid, né? A Camila ficaram rindo quando... Tem a parte do farelo, né? Ah, tu entendeu o que é farelo? Tu entendeu o que é farelo? Farelo não é farelo de pão, não, viu? Aí fica rindo. Porque é tipo uma referência, um easter egg, que eles entendem mais, né? É tipo a gente virar o Capitão América lá nos Vingadores. Ah, isso aqui é referência.
Isso aqui é referência, sim.
E aí a gente constrói isso tanto uma lógica fantástica, como aquilo que o Petroni tá falando. Ao mesmo tempo que as Icamiabas são muito próximas, como vocês falaram, né? É, tem o Vero Peso e tá? Tal, tem o lance do Veropa, que a gente chama de Veropa lá. É, tem um lance assim muito próximo e também tem um lance fantástico e distante. Que seja fantástico e distante para todo mundo. Assim como que seja próximo para todo mundo. Ao mesmo tempo que é quando ele fala, pô, ele não manda um zap, um e-mail e tal, quem é que usa papel hoje em dia para ter esse lance com a tecnologia? Ao mesmo tempo eles têm no meio da cidade uma cobra grande passando, comendo o prédio e... Sabe, é tudo fantástico para todo mundo.
E vocês recebem resposta do público em geral, das crianças principalmente, das meninas que são representadas?
Sim. O próprio TV Cultura, ela colocou no portal, né, da Cultura, fez umas reportagens sobre as Icamiabas e elas deram uma viajada assim que bombou tudo, foi impressionante, né? Essas coisas da internet que acontecem, de repente milhões de pessoas estão vendo, comentando tudo. E a gente tem tido umas respostas muito interessantes, assim, muito, muito bacanas.
Eu fui lá pra Comic Con agora em São Paulo no final do ano passado. E aí, chegou na minha mesa, na Comic Con, muita gente por causa das Icamiabas.
Égua!
Elas são...
E ele levou outra revista que a gente fez junto, né? E cadê as Icamiabas?
É, Comic Con é padrinho. Mas chegou muita gente lá, chegou um cara que ele disse, olha, eu estudo meninas mágicas. As Icamiabas nem são meninas mágicas. Ao mesmo tempo que são.
É.
Mas ele estudava meninas mágicas. Ele disse, muito obrigado por vocês fazerem isso e tal. Vocês fazerem, achei fantástico. Aí chegou muita gente lá, pô, eu conheci as Icamiabas da matéria que viralizou lá na Cultura, poxa, vocês é que fazem as Icamiabas, que bom conhecer vocês e tal, quando é que sai? Aí tem que ver assim, porque elas já são maiores, por exemplo, do que eu. Chegar lá na Cultura, muita gente chegava conhecendo mais Icamiabas do que a mim como quadrinista, isso é fantástico.
Quando vocês falam, por exemplo, não, elas não vão ouvir, esse personagem chega um momento que ele ganha vida mesmo, né? Tu cria, tu tem a ideia do personagem, ele vai aparecendo quando tu vai fazendo os concepts, aí ele vai aparecendo a personalidade quando tu vai escrevendo os roteiros, aí ele vai se transformando quando os atores, as atrizes vão interpretando, e daqui a pouco assim, ele diz o que ele quer e o que não quer. Quando tu tá escrevendo o roteiro depois de um tempo, tu fala, bicho, ela não fala isso, ela não fala isso não é ela. Então assim, eles acabam criando, eles acabam existindo de fato, né? E é legal porque essa existência, ela é fruto de um processo coletivo, né? Então elas criam uma existência própria e elas passam a dialogar com a gente. E elas, o projeto, elas são todas muito maiores do que a gente. E assim, a intenção de construir essa série, esses episódios a mais, a série completa, é justamente conseguir fazer evoluir essas várias potencialidades que tem nessa série, que é a Ikamiabas, né?
Eu tenho uma curiosidade. As personagens são inspiradas em algum parente, algum amigo, a personalidade delas? Quem, por exemplo?
Sim, todas são.
Revelações.
Tem uma autora chamada Naisnin que ela diz que todas as histórias que você lê, todas as histórias que você escreve são sobre você. Tu gosta da Naisnin?
Meu nome foi inspirado nela.
Ah, que legal. Ela é muito.
Ela é muito maravilhosa.
Sensível.
Ela
assim,
é demais.
Ela é uma mulher muito à frente do tempo dela. E isso, quando eu lia isso, sempre me tocou, porque é verdade, sim. Tu lê as histórias como se fosse tu. Coloca as histórias como se tu escreve as histórias como uma parte de ti e uma parte das pessoas que tu conheces. Então, tu como autor, né, tu fica ouvindo, tu fica que nem comunicação de uma forma geral, a gente sempre fica ligado para ouvir as pessoas, para ver como as pessoas reagem, como elas agem. Então, elas são uma mistura de aspectos de várias pessoas que a gente conhece. Várias pessoas que passam pela nossa vida. Assim, eu tenho três irmãs, tem muito das minhas irmãs nela. Tem muito de todas as pessoas que a gente conhece, que a gente debate lá na sala de roteirista. Agora, uma das coisas que eu quis muito que a gente trabalhasse era que elas não fossem um aspecto só de um arquétipo. Por exemplo, a Yuna sempre é vista como a mais fofinha, mais bonitinha e tal, né? Mas a gente não queria tanto isso, assim, a Yuna sendo só uma redução
só.
De um...
Elas são completas, né, por si só.
Uma elas são complexas como somos todas as pessoas e tudo mais. Não se define por um, né? Tem alguns elementos que a gente fala, acho que é legal falar em temperamentos, né? Tem alguns temperamentos que a gente... Mas a grande sacada são justamente os arcos dos personagens.
Sim.
Isso aí tem a ver com a narrativa, né? Mesmo com aquele temperamento, tu leva ela a situações, né, que tu possa fazer com que ela cresça, todo mundo cresça, né? Tem uma provocação com relação a isso. Acho que isso é um fundamento da narrativa e é algo que deixa ela interessante.
E né? A gente se identifica, né? Assim como vocês colocam personalidades de pessoas que vocês conhecem, a gente enxerga personalidades de pessoas que a gente conhece, ou de nós mesmos nelas. E isso é muito legal, saber que essa relação de identificação, de amar um personagem, ter carinho por ele, assim, vem tanto do público quanto das pessoas que criaram.
Só por elas estarem falando humana, égua, e ser um desenho daqui, eu já estou identificada.
Então, é uma coisa, por exemplo, um universo que eu não conheci tudo mais, que é esse universo dos cosplay, né? Cara, depois das Ikamiabas, assim, teve uma rapaziada que curtiu, eu tenho até no Instagram agora um monte de cosplay, uma viagem, sabe? E aqui tem uma rapaziada nerd geek, né, que tem feito uns trabalhos legais nisso, né?
Ah, eu já
A gente tá doido pra ver as cosplays de Ikamiabas. Não tivemos ainda essa oportunidade. Estamos doidos pra ver.
Olha, então eu vou fazer, olha.
Deram uma ideia.
Bora, Isa, né?
Vamos.
Legal. Eu quero ir também. E pra quem não sabe, onde a gente pode assistir as Ikamiabas? Só tá disponível.
Bom, a gente, como a gente falou, a primeira janela, o licenciamento foi com a TV Cultura, né? E assim, pra gente é muito orgulho a gente poder dizer que a primeira janela foi a TV Cultura, sabe? Às vezes, hoje tudo tá tão na internet, quando tem uma coisa que não tá, é bacana também, né? Então assim, a gente sabe que esse ano eles vão se organizar de novo. Onde é que pode ver as Ikamiabas? Nesse ano vão ver de novo na TV Cultura do Pará, né? Canal 2. E assim que eles divulgarem o período que vai acontecer, a gente vai divulgar de novo, né? A gente fez umas promoções também pelo Instagram, de alguns pôsteres e tudo mais. Então a gente tá afim de fazer isso de novo.
A gente vai pro Rio Content.
A gente vai pro Rio Content, que na verdade não é mais Rio Content, é Rio 2C, né? Creative Conference, né? Que é um mercado, um dos maiores, no Brasil, acho que é o maior mercado de venda, compra de audiovisual. Vocês podem procurar na internet, né? Rio 2C.
Vamos ficar atentos.
E assim, a gente vai levar três projetos pro Rio 2C, né? Que é o Ikamiabas, na cidade da Amazônia. O Brinquedonautas, que é outra produção que a gente tá fazendo. E o Robodocs, que é um outro projeto que a gente tem um carinho muito grande. Ainda não saiu, ainda
novidade.
Tá em desenvolvimento.
Nossa, parabéns.
E a gente vai justamente para procurar construir esses laços, né? Construir essas parcerias. Então, a gente não sabe dizer ainda onde é que a gente vai poder ver as Ikamiabas, enfim, no final desse ano, ano que vem. A gente tá indo para buscar esse parceiro, né? Quem sabe, já pensou um Cartoon Network? Seria muito legal, né?
Seria meu sonho.
Seria
meu sonho. Seria muito legal. Virar o próximo Castelo Rá-Tim-Bum.
É.
Quem
sabe? Sim.
Eu, pessoalmente, espero muito. Tomara que a gente veja muito mais das Ikamiabas por aí, pelo Brasil afora, e o pessoal fica ficando louco por elas e criando fã-clube até. Porque é muito importante, a gente acha uma iniciativa muito legal mostrar meninas e mostrar paraenses, assim, sabe?
Essa representatividade da feminina e da própria Amazônia.
É, muito porque... importante. E até mesmo uma desconstrução, né? Porque, por exemplo, no episódio da... Enfim, que é lá no Ver o Peso... E que mostra carro, porque até hoje eu escuto. Mas tem carro em Belém?
É, a gente escuta muito. Sério? A gente escuta muito xingamentos de Belém é cidade de índio, Belém. E ser cidade de índio não é xingamento nenhum, sabe? É muito legal, é muito bonito. E a gente tem que ter orgulho disso. E é muito bacana.
É orgulho da nossa raiz, né?
Esse é um ponto, assim, o protagonismo indígena é um ponto também. Quando eu fiz a pesquisa de mestrado, eu fiz com os Tembé Tenaterrada, a Sociedade Indígena Tembé Tenaterrada. E aí eu levei as Ikamiabas pra eles verem, né? E uma das coisas que eles falaram, assim, pô, eu tava com muito medo, eles falaram, pô, não tá...
Merda, né?
Mas uma das coisas que eles ressaltaram foi que eles gostaram delas, que são indígenas, resolverem as coisas. Aí eu fiquei pensando nisso e sim, mas se a gente for ver na indústria cultural indígena, sempre é o suporte. Então é sempre uma história a história do Tarzan, é a história de um colonialista que chega
às
lá
vezes
e
é
faz melhor.
Um personagem secundário e até mesmo terciário, assim, né?
Sempre. É muito comum.
E um personagem que vai ser mudado pela cultura que tá chegando ali. Vai ser culturado, vai ser, sei lá.
Sim. E aí as Ikamiabas não, né? As Ikamiabas são indígenas, estão lá, elas são orgulhosas da ascendência indígena delas. Muita gente na cidade de Amazônia tem ascendência indígena, como muita gente tem ascendência de outros lugares, a gente fica brincando com essa. Tem ascendência maia e tal, asteca, a gente brinca com essas referências todas. Porque é um processo descolonial da Amazônia inteira. Então tudo, a cidade de Amazônia é tudo junto, tudo ao mesmo tempo, agora.
Assim, mas tem um elemento central que é justamente isso. A questão da televisão, ela acaba tendo uma centralidade, né? Assim, desde a criança, né? Eu tenho dois filhos, assim, muitas vezes eles... A babá ou quem fica com eles, eles assistem televisão, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha um monte de coisas, eles assistem. Então, assim, essas crianças, elas passam muito tempo, cara, na frente da televisão, assim, e assistindo esses programas. Um pouco de participar do estúdio é justamente assim, poxa, que histórias são essas que estão sendo contadas, né? Quem que conta essas histórias? Há muito tempo atrás, tu vê, por exemplo, no Brasil, os donos de emissoras de televisão que são mais assistidas, o cara são umas 5, 6 famílias, sabe? Que decidem o que milhões de pessoas vão ver, o que milhões de pessoas vão imaginar, porque fundamentalmente a televisão, o audiovisual, ele mexe com o imaginário das pessoas, né? Então, assim, um dos elementos centrais do estúdio é poder construir outros imaginários que possam quebrar com esses paradigmas que nos limitam. Nos limitam de pensar uma existência com a natureza, uma relação com a natureza, uma relação com a cidade, uma relação com as outras pessoas, o que nos limita a pensar em outras formas de gerir a cidade, de nos auto-organizarmos, né? E é isso.
Meninas, que tal a gente aproveitar a presença dos nossos convidados e pegar algumas dicas do que mais assistir, claro, além das Ikamiabas?
Essa nova...
Então, a gente traz no nosso quadro umas indicações de audiovisual paraense de qualidade. Toniel, o Petrônio, vocês têm algumas indicações para dar pra gente?
Cara, eu vou falar de uma que eu gosto muito, é do André Miralha também, né? Que chama-se Muragens, Crônicas de um Muro, não sei se vocês já viram. Na verdade, são dois filmes, assim, que eu tenho o maior carinho, que é esse Muragens, Crônicas de um Muro, né? Que foi um filme que o André Miralha fez trabalhando uma feira que ela se constrói e depois ela some e aparece do lado do Cemitério da Soledade, né? Então tem uma feira ali que ela se monta durante um período e depois some.
Começa na quarta.
Então, e o parceiro desse filme, né, que fez com o André Miralha, ele é poeta, né? E ele mora próximo, né, desse local. Então ele via assim. É um pouco como a maré, né? Que vai, constrói. Então, assim, o filme foi todo feito... São várias histórias inspiradas nessa movimentação. E o mais legal, assim... Foi a primeira vez que eu vi animação paraense... Que eu tenho, assim... Que foi mais impactante foi esse filme. E ele chamou várias pessoas... E eles usavam aquelas mesas de luz ainda. Então, era uma galera de gente trabalhando full animation. Quadro a quadro, essas histórias, né? Então, a gente pôde acompanhar também esse processo. E a projeção do filme... Ele foi para aquele lugar e projetou naquele muro. Chamou as pessoas da feira, chamou...
Ai,
e a projeção que eu vi a primeira vez foi nesse muro. Então, assim, foi, quando fala de animação paraense, assim, esse filme foi marcante pra mim, assim. E o outro filme também do Andrei, Pedaço de Pássaros, que é o mais recente, né? Que é uma produção também com o Marcílio, né? Que é esse parceiro que é poeta dele e tudo mais.
Tá na programação do Animamundi, do Canal Brasil.
Olha só. Tá na programação do Animamundi, né? Então eu faço as duas indicações.
Tem esses trabalhos lindos, né, de animação no live action. Eu gosto dos trabalhos do Fernando Sektowicz, por exemplo, que um dos filmes muito legais que ele fez recentemente foi Uma Tinta. Fernando, que é um produtor daqui, ele conseguiu financiamento para o primeiro longa dele. Os filmes dele têm uma sutileza muito legal. Tem um outro autor que eu gosto muito daqui, que vai lançar agora o próximo filme dele, o Adriano Barroso, que o Adriano Barroso é um cara que vem do teatro há muito tempo, e ele tem uma visão muito diferente, assim, do que se espera da narrativa audiovisual. Ele traz alguma coisa do teatro, alguma coisa dessa visceralidade do autor em cena, porque é muito diferente trabalhar teatro, né, trabalhar TV e trabalhar cinema. São linguagens que às vezes têm uma carga emocional diferente. E aí mesclar isso, transitar entre esses espaços, é uma experiência que tem que ser feita com muito cuidado. O Adriano faz isso bem. Tem um outro cara que eu gosto daqui, que é o Vince Souza, que ele faz uns trabalhos experimentais em alguns curtas. O Vince tem uma referência mais blockbuster e tal. E tem uma diretora que eu gosto muito, que é a que até trabalha com a gente, né, que é a Rafaela Cândido. A Rafaela foi trabalhar agora lá para São Paulo, mas a Rafaela ainda é nossa colaboradora, espero que ela continue fazendo a voz da Laci, ela quer, né? E a Rafaela fez uma animação agora, que ela escreveu o roteiro, foi o Adão, que é uma animação muito legal, que tem uma releitura dessa história do Adão com uma sensibilidade feminina, que eu disse para ela assim, pô, Rafaela, eu não teria essas sacadas, só tu com essa tua visão tu pôde me apresentar isso, porque eu não conseguiria imaginar assim. É por isso que é muito legal a gente sair daquelas bolhas, de assistir só filmes americanos, de assistir só séries americanas, e, por exemplo, aproveitar o Netflix e assistir um monte de outros lugares. Muito legal o programa de vocês, pra gente discutir isso, como é que são os autores daqui, né? Petroni já falou do André Miralha, e a gente convive com o André Miralha, mas é muito legal assim ver que quando a gente conhece a pessoa, como é o caso do Adriano, da Rafaela, do Vince, do Andrei, do Fernando Sektowicz, a gente vê que aquelas referências, aquela discussão que eles trazem no audiovisual, inevitavelmente fazem parte de quem eles são como pessoas, de onde eles estão e de onde eles estão falando aqui. Tudo isso muda, tudo isso faz parte do teu rastro de subjetividades que aparecem no produto. Então, discutir uma audiovisual paraense, a produção audiovisual paraense, é discutir também qual é essa representação da nossa personalidade, dessa nossa identidade. Como é que a gente percebe isso? Esse podcast de vocês é diferente dos outros que a gente fez, por exemplo, né? Por tudo mais, mas também porque são vocês que estão fazendo aqui. Tem um rastro de quem vocês são. Então, é muito legal esse programa, a gente discutir isso e a gente assistir mais isso.
Obrigada. É extremamente importante a gente dar visibilidade pro mercado paraense, porque o que a gente sente em relação aos produtos daqui é completamente diferente do que a gente sente com produtos de fora. A gente se identifica de uma forma diferente, a gente, sabe, é mágico pra gente ver.
Valorizar o que é nosso.
Mostrando lugares em que a gente pode visitar, a gente anda pelos lugares que estão sendo mostrados nesses filmes. Então, muito obrigada pelas recomendações de vocês, recomendações Pai d'Égua, como a gente vai
e a gente vai assistir.
Enfim, além disso, né, além da recomendação de vocês, nós do Play d'Égua temos também. O curta Eu Tô Bem, feito pela Sim Produções, que é um grupo de colegas nossos que cursam comunicação aqui na UFPA. Esse curta levou o prêmio de melhor fotografia no Festival Oscar de Filmes Universitários em 2016. Esse curta-metragem trata de um pós-término de relacionamento, onde um dos dois enfrenta a melancolia e o saudosismo pela época que viveu. Essa produção é muito interessante por tratar de uma forma delicada e poética a situação que todos nós enfrentamos em algum momento. Esse curta está disponível no canal da Sim Produções no YouTube.
A gente assistiu esse curta e quando eu vi, realmente ele merecia mesmo um prêmio de fotografia. É muito bom, é muito bonito. E o curta que eu vou indicar, ele na verdade tem um toque de lembrança assim pra mim, que eu assisti quando eu fui no Centur com meus pais, isso eu era criança, um curta de 2002. Ele foi dirigido por Alan Rodrigues, Marcos Daibes e Valério Duarte. Ele é o Açaí com Jabá. Conta uma história meio faroeste paraense. É tipo uma competição entre um turista e um paraense para tomar um açaí com jabá. É bem divertido e o final é hilário.
Bom, já que a Anaís falou em lembrança dos pais, eu indico o curta Quero Ser Anjo, que conta com a participação ilustríssima do senhor meu pai. Pode ter sido figurante, não sabemos. Bom, o curta conta a história que envolve desejo, traição e revolta da jovem Madalena, que deseja participar do Círio de Nazaré, como anjo. Foi produzido pela Prefeitura de Belém, com direção de Marta Nassar, presente no DVD Curtas Paraenses da Fox Video Locadora e disponível também no YouTube.
O curta Açaí com Jabá também tá nesse DVD Curtas Paraenses. Também tá no YouTube, esqueci de falar. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês.
E aqui pra vocês nesse... que escutaram, né, até aqui.
Muito obrigada. Muito obrigada também. E é isso.
Esse foi o podcast Play Dégua com o melhor do audiovisual paraense.
Não esqueça de acessar o nosso site para conferir as nossas indicações, outros conteúdos e ouvir nosso podcast em www.playdegua.wix.com/playdegua. Repetindo, www.playdegua.wix.com/playdegua. Tchau, gente.
Até a próxima, gente.
Play. Play. Play Dégua.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.